Capítulo 17. Irmão. Já falamos que Jesus, sendo o Filho unigênito do Pai, tem a mesma natureza divina dele, e que o fato de ter sido gerado pelo Pai não indica começo de existência. Quando se tornou homem, abrindo mão temporariamente do uso pleno dos seus atributos, sua relação com o Pai entrou em nova fase, ficou dependente dele. Chegou a dizer que não sabia certas coisas que o Pai havia reservado para a sua exclusiva autoridade. O Pai enviou o Espírito Santo para se apossar do Filho e dirigir-lhe passo a passo. Naquele estado de humilhação, era para Jesus um prazer especialíssimo orar ao Pai, pensar nele e especialmente fazer a vontade dele. E voltar ao lar celestial. Se fosse possível alguém tomar cada quantidade, digamos assim, de alegria que cada ser humano já teve e somar todas, não chegaria perto da intensidade do gozo que Jesus teve ao voltar para o lado do seu Pai. Quando esteve no mundo, Jesus não poupou palavras para exprimir o quanto achava bom, agradável, maravilhoso ser o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, existem milhões de indivíduos que também são propriamente chamados filhos de Deus. Tocamos anteriormente neste ponto e prometemos voltar depois. Chegou o momento. O apóstolo João falou: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." No contexto desta passagem, há dois ensinos comentados antes que vale a pena relembrar. Primeiro, todo ser humano, quando nasce, não traz em si a condição de filho de Deus. Criatura, sim, mas não filho. Segundo, quem passa pelo processo da conversão torna-se, por decisão divina, um filho de Deus. Surge uma questão interessante. Em que consiste a diferença de Jesus ser o Filho de Deus e qualquer salvo ser um filho de Deus? Jesus procede diretamente do Pai e com ele participa da mesma natureza. Com relação ao convertido, a passagem acima diz que se tornou um filho de Deus. Obviamente, não o era de nascimento. Deus decidiu considerá-lo um filho e o adotou. Essa adoção ocorre mediante uma poderosa intervenção realizada diretamente pelo Espírito Santo, chamada de regeneração e também de novo nascimento. Nesse processo, algo da própria essência de Cristo é implantada nos filhos adotivos de Deus. É por isso que a Bíblia também diz que os salvos se tornam coparticipantes da natureza divina. É importante ressaltar de quem é a iniciativa por trás dessa adoção. Não é do próprio adotado, como se chegasse diante de Deus e dissesse: "Ó Deus, através de Cristo, quero ser adotado por ti." É o contrário. A adoção é fruto direto da vontade exclusiva de Deus. E mais, a decisão de Deus em adotar certa pessoa não é tomada se e quando ela exercer fé em Cristo. Poucos se dão conta da época em que essa decisão foi decretada, mas está bem claro na Bíblia. Assim como o Pai nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e a passagem continua. É isso mesmo, antes da fundação do mundo. Um determinado indivíduo ainda nem existia e já estava decidido se ele seria divinamente adotado ou não. Deus escolhe os seus filhos. Essa adoção só é possível porque Cristo, sendo o único e legítimo Filho de Deus, tornou-se homem, foi totalmente obediente e assim pôde servir de modelo para os que também se tornariam filhos adotivos. Desde que voltou ao céu, Cristo passou, juntamente com o Pai, a enviar o Espírito Santo para convencer muitos dos próprios pecados, levá-los à fé e efetivá-lhes a adoção, como diz a Bíblia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus adotou para si pessoas que antes eram escravas, atemorizadas com a morte e incomodadas com angústias existenciais. O Espírito Santo passa a habitar no convertido e dispõe-se a assumir o controle da sua vida. Convence-o completamente de que agora ele é um filho de Deus e chega ao ponto de autorizá-lo a chamar o Pai Celestial de papai ou paizinho, que é o significado da palavra aramaica Abba. Basta um pouco de sensibilidade espiritual para perceber que há muita beleza em tudo isso. Na família humana, todo filho é naturalmente herdeiro do pai. Essa ideia é também aplicável no relacionamento de um filho de Deus com o Pai Celeste. Ainda conforme a passagem acima, ao ser adotado, o salvo passa a ser herdeiro do pai. Obviamente, a ideia de herança aqui nada tem a ver com a morte do pai, que é imortal. Trata-se do recebimento das delícias espirituais que o pai tem a distribuir. No entanto, ao falar em herdeiro do pai, o primeiro da lista é o próprio Jesus, como o único filho legítimo dele. Jesus, contudo, concede o alto privilégio aos seus discípulos de se tornarem co-herdeiros com ele. E é com muito prazer que reparte com eles, tanto quanto possível, os maravilhosos e gloriosos benefícios que recebe do Pai na condição de seu filho. Irmãos, quando um menino é adotado oficialmente por um pai de família, é próprio dizer-se que se tornou irmão dos outros filhos daquele homem. Aqui, novamente, é válida a comparação das relações espirituais com as familiares. Qualquer um que, mediante a fé, foi adotado por Deus, pode chamar Cristo de irmão. Grande privilégio. O plano divino vai além. Os redimidos não estariam autorizados a chamar Jesus de irmão apenas por ter sido adotados pelo Pai. Algo espetacular ainda os aguardava. Continuando no exemplo do menino adotado, a melhor maneira do pai adotivo mostrar amor e consideração por ele é dispensar-lhe o mesmo tratamento que concede aos filhos naturais. Contudo, por mais que se esmere em fazer isso, nunca poderá transmitir algo do seu sangue ao adotado. O garoto certamente aprenderá muitas coisas do pai adotivo, atitudes, jeito de falar, de gesticular, de agir, mas nunca terá os traços físicos ou qualquer característica genética daquele homem. A grande notícia é que no reino de Deus não é assim. Neste particular, portanto, deixa de valer o paralelo entre as famílias humanas e celestiais. Aos salvos está assegurado o espetacular processo de serem transformados à imagem de Cristo. Jesus agrada tanto ao Pai que este deseja que os convertidos se tornem parecidos com Ele. Lemos na Bíblia: porquanto aos que de antemão o Pai conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejamos algumas consequências dessa fraternidade entre Jesus e seus irmãos. Primeira, mesmo Pai. Não precisa ser muito perspicaz para concluir que se os salvos foram adotados por Deus como filhos e tornaram-se irmãos de Jesus, então Jesus e eles têm o mesmo Pai. Isso ficou explícito quando Jesus, logo depois de ressuscitar, encontrou-se com Maria Madalena perto do sepulcro onde esteve sepultado. Mandou por ela o seguinte recado aos apóstolos. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ele fez questão de enfatizar que o seu Pai é exatamente o mesmo que o deles. Ao mesmo tempo, importa observar uma sutileza de grande valor doutrinário. Jesus não falou: subo para o nosso Pai, para o nosso Deus. O motivo é claro. A relação filial que Jesus tem com o Pai é diferente da relação filial dos seus discípulos com o Pai. Cristo tem a mesma natureza do Pai e sempre esteve ao seu lado. Os outros foram adotados, cada um à medida que se convertia. Segunda consequência da fraternidade entre Jesus e seus irmãos: mesmos padrões familiares. Irmãos geralmente estão sujeitos aos mesmos critérios e padrões que o pai estabelece e impõe ao dirigir a família. Mesmo que seja criança e não compreenda bem a maneira do pai se expressar, o caçula estará andando em caminhos seguros se ficar de olho naquele irmão mais velho que sempre é elogiado pelo comportamento. Pois é assim que os irmãos de Jesus deveriam agir, olhar como ele fez quando esteve aqui na terra. Os evangelhos, especialmente o de João, são fonte riquíssima de material que retrata, de vários ângulos, a maneira como Jesus se relacionava com o Pai. Como filho perfeito, Jesus seguiu de maneira exata tudo que o Pai desejava e esperava dele. E assim se tornou o modelo ideal para o Filho de Deus que almeja intensamente também agradar o Pai. É só observar como Jesus agia. Aprender sobre a capacidade dele de perdoar o próximo. Detectar em que tipo de situação ficava irado. De que maneiras exerceu a humildade. Imitar o seu modo de amar os pecadores. Meditar sobre a sua maneira de orar. Em todas essas coisas, Jesus recebeu a aprovação do Pai. Não por acaso o Pai disse duas vezes em voz audível do céu que Jesus era o filho amado em quem se comprazia. Quando esteve na terra, Cristo só deu alegrias ao Pai e ainda hoje dá à sua direita no céu. Olhando por outro ângulo, é importante a maneira como um pai se relaciona com os filhos. Cada pai tem o seu modo de educar, de conversar, de brincar, de repreender, de orientar, de disciplinar, de amar, de dar para os filhos. Da mesma forma, um filho de Deus não deve esperar do Pai Celestial apenas ordens e critérios para serem obedecidos. Há a outra via, o relacionamento do pai para com ele. E essa é uma parte que pode ser extremamente agradável, uma verdadeira delícia para o coração. Novamente, é só olhar para o exemplo que Jesus deixou. Como foram agradáveis as noites que ele passou em oração, conversando com o seu pai. O pai lhe enchia a alma. Que vontade de encerrar a sua estadia nesse mundo e correr de volta para o lado do Pai amado. Entretanto, ele estava firmemente disposto a não agradar a si mesmo, enquanto não completasse a árdua missão a que se propôs. Jesus queria abrir as portas do céu aos eleitos que o Pai lhe deu, para que eles também conhecessem as maravilhas de uma convivência contínua com Deus. E se confortava em se relacionar com o Pai numa intensidade de gozo impossível de se descrever. Em momentos que Jesus achava sufocante a convivência com pecadores, o Pai lhe dava refrigério e lhe animava a suportar um pouco mais. O Pai compreendia o sofrimento e as ansiedades do filho e o supria exatamente do que ele precisava. Esse bendito apoio aliviava a alma de Jesus como gotas de água fresca numa língua ressecada. Que Pai? Pois esse é o mesmo Pai dos irmãos de Jesus. Jesus se alegra em servir de exemplo para que também os seus discípulos se exponham aos afagos do Pai. Foi essa comunhão com o Pai que sustentou e deu paz a tantos heróis da fé, mesmo suportando ferozes perseguições. Não é apenas em situações críticas que um filho de Deus recebe forças do seu envolvimento com o Pai. Em geral, a maior parte da vida de uma pessoa é feita de momentos comuns, em que os dias trazem uma mistura normal de trabalho e lazer, preocupações e leveza, alegrias e tristezas. Um filho de Deus pode utilizar a intimidade com o Pai Celeste para transformar a sua rotina em experiências instigantes, desafiantes e renovadoras. As circunstâncias mais comuns passam a servir como catalisadores no aumento do conhecimento das coisas espirituais. Usufruir a vida assim torna-se uma santa aventura e se transforma numa pequenina amostra do que será a eternidade na companhia de Deus. Falamos acima que o relacionamento do Pai Celestial com o Filho poderá ser agradável. Por que não garantimos que seria? Simples. Essa relação depende, em grande parte, do quão obediente e cordato o Filho é. Do contrário, o trabalho do Pai com ele será concentrado em correção e disciplina. E isso diminui as oportunidades de um envolvimento gostoso entre pai e filho. Uma pena, pois o pai muito se agrada em dar alegria ao filho e vê-lo tendo prazer nas coisas do alto, com vontade mesmo de correr para o céu e se atirar nos braços dele. Mais uma vez, vemos em Jesus o modelo de um filho que recebeu do seu pai apenas aprovação, nunca uma repreensão, jamais um "não faça isto". Terceira consequência da fraternidade de Jesus com seus discípulos: mesma defesa do Pai. Dois irmãos podem não ser grandes amigos e até se antipatizarem mutuamente, mas se alguém denigre a honra do Pai deles, juntam-se quase por instinto e defendem esse valioso patrimônio paterno. Isso ocorre mesmo quando o pai em questão não se comporta à altura do vigor defensivo dos filhos. Não há filho, pelo menos a merecer esse nome, que permaneça passivo mediante agressão física ou moral ao seu pai. Na história da Igreja Cristã, há uma galeria muito especial e tragicamente numerosa de fiéis que derramaram sangue para defender as suas convicções. Se pensarmos bem, essas convicções lhes foram transmitidas do alto, mais precisamente pelo Espírito Santo, e não se constituíam numa crença vaga, mas num corpo bem definido de doutrinas reveladas nas Escrituras. Esses homens e mulheres, portanto, muito sofreram e chegaram a dar a própria vida para sustentar o valor da Bíblia. No entanto, afirmações nada são à parte de quem falou. Por mais volumoso que fosse, nada valeria um livro sobre a beleza do casamento, escrito por um homem com uma longa lista de adultérios e casado 4 vezes. Considerando que a Bíblia é a palavra de Deus, conclui-se facilmente que, em última análise, cada mártir cristão sofreu em defesa do Pai Celestial, da honra, do nome, da própria pessoa de Deus. Esse privilégio não ficou circunscrito apenas aos que enfrentaram os horrores da tortura ou chegaram ao ponto extremo de perder a vida. Qualquer filho de Deus, independente de época ou lugar, que protegeu a Bíblia contra falsidades e heresias, qualquer que falou, escreveu, protestou, lutou pela preservação e pureza das Escrituras, pode dizer que teve a honra de defender o Pai que está nos céus. Da mesma forma, quem confessar a Cristo diante dos homens e, com ou sem sofrimento, defender ardentemente o seu nome e a sua pessoa, pode dizer que igualmente defendeu o Pai. Cristo é o Logos de Deus, a expressão personificada de tudo o que o Pai quis transmitir à humanidade. Além disso, importa lembrar também que Cristo e o Pai são um. Sair em defesa do Pai não é algo que os seus filhos adotivos aprenderam por si mesmos. Em termos limitados, podem até dizer que foi com os heróis bíblicos, com os profetas e com homens e mulheres cujas belas histórias estão registradas exatamente para servir de exemplo. Porém, a rigor mesmo, o grande paradigma, o grande modelo de quem defendeu com perfeição o Pai é Jesus. Pela primeira vez, após ter sido batizado e oficialmente dado início ao seu ministério, Jesus entra em Jerusalém. Veio para a festa da Páscoa. O movimento na cidade era intenso. Os peregrinos chegavam de todas as cidades de Israel e também de nações vizinhas. A maioria era de judeus, mas havia muitos prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Uma vez em Jerusalém, o destino obrigatório de todos era o templo, que ficava apinhado de gente. Era ali onde faziam sacrifícios, oravam, cantavam, adoravam ao Deus Israel. Infelizmente, conforme o próprio Jesus denunciou várias vezes ao longo do seu ministério, o que a grande maioria praticava era uma forma de adoração externa e fria, puramente ritualística. Para evitar que os peregrinos tivessem de trazer de casa os animais a serem sacrificados, as autoridades haviam permitido a venda de animais numa grande área externa do templo, chamada Átrio dos Gentios. O câmbio também era autorizado, uma vez que as ofertas em dinheiro somente eram aceitas na moeda corrente. Mas os vendedores e cambistas, obrigados a repartir os lucros com sacerdotes corruptos, eram gananciosos demais. O que era para ser uma venda decente de animais e uma justa troca de moedas, degenerou no comércio interesseiro, explorador, caótico e barulhento. Jesus entra pelo pórtico do templo e logo alcança o átrio dos gentios. Fica transtornado de ira quando vê a casa do seu pai transformada num típico mercado do mundo. O pacato e jovem mestre de aproximadamente 30 anos ainda não se tornara muito conhecido do público. Era preciso muita ousadia para reagir contra um sistema que contava com a complacência, para não dizer conivência criminosa, de influentes e poderosas autoridades religiosas. Contudo, ousadia era o que não faltava ao ex-carpinteiro, agora completamente imbuído da sua condição de Messias dos judeus. Com a coragem e autoridade de quem estava totalmente dirigido pelo Espírito Santo, Jesus toma algumas tiras de corda e faz um chicote. Não era jogo de cena. Enquanto virava mesas e derrubava moedas ao chão, Jesus açoitava os comerciantes e cambistas à frente, agora amedrontados e fugindo às pressas. A língua de Jesus também foi transformada em chicote, acusando duramente aqueles profanadores irreverentes. De tudo o que disse, ficou registrada a famosa denúncia de que eles haviam transformado a casa do seu pai em casa de negócios. Muitos se aproveitam dessa história para insinuar um defeito em Jesus, como falta de controle, ódio, mau humor ou incoerência com o seu ensino do amor. Não é necessário defender Jesus desses ataques, que primam mais pela ignorância de quem ele é do que por antipatia. Poucos conhecem o verdadeiro motivo por trás daquela reação tão enérgica. Que fique claro, não sabem porque não querem, pois está escrito claramente que os seus discípulos se lembraram, naquele exato momento, da antiga profecia que dizia: "O zelo da tua casa me consumirá." É isso mesmo. Foi precisamente por um zelo ardente pelas coisas do Pai que Jesus agiu daquela forma. Muitas vezes ele falou, tanto para os discípulos em particular, como para o público, que ele viera ao mundo para fazer a vontade do seu Pai. O que é isso, senão uma defesa viva dos interesses do Pai? Jesus estava no meio de um povo que se arrogava ser o povo de Deus, mas o fazia de maneira apática, demonstrando conhecê-lo muito pouco. Indignado com essa hipocrisia e, ao mesmo tempo, lamentando pelo que estavam perdendo, ele aproveitava cada oportunidade para falar-lhes dos atributos do seu Pai. Em ocasiões diferentes, chamou-o de santo, de justo, de bom. Mesmo suportando a angústia de viver num mundo tão pecador, enfrentando as incompreensões até dos poucos que o amavam, mesmo sofrendo todo tipo de perseguição, a verdade é que Jesus se sentia maravilhosamente bem por cada oportunidade de proteger e lutar pelas coisas do Pai. E espera que cada irmão seu olhe o exemplo que deixou e compreenda que está perdendo muitas alegrias por não se envolver mais com o Pai Celeste. Ele bem sabe que isso implica em sofrimento, pois o mundo odeia o Pai e não tem muita paciência com quem se compromete com ele. Mas esse é um valioso segredo de quem busca gozo e paz no coração. Uma alegria que independe das circunstâncias e uma paz que excede todo o entendimento. Como é agradável para Jesus ver do céu seus irmãos defendendo, suando, lutando, sofrendo e até morrendo pelo amado Pai, seu e deles. Quarta consequência da fraternidade entre Jesus Cristo e seus irmãos, seus discípulos: união fraternal. Talvez o fator mais importante para que uma família seja considerada saudável é a união entre os irmãos. Do ponto de vista deles próprios, é muito agradável pertencer a uma família assim e conviver harmoniosamente entre si. É verdade que as diferenças de personalidade e os próprios defeitos demandarão certo esforço para manter esse clima. Quando, porém, existe verdadeiro amor, os irmãos lutam por preservar essa união, pois sabem o seu valor. Em proporções infinitamente maiores, a união entre Jesus e seus irmãos é algo de extremo interesse do Pai e, evidentemente, do próprio Jesus. Há dois aspectos a considerar sobre essa união. O primeiro é que, em termos espirituais, eles já estão perfeitamente unidos com a pessoa de Cristo. Essa união não foi obra deles, pois certamente seria defeituosa. É o resultado do trabalho do Espírito Santo, que tudo faz de maneira perfeita. Os convertidos foram imersos na própria pessoa de Cristo, revestidos dele a tal ponto de serem chamados membros do seu corpo, sendo ele a cabeça. Essa união, embora ainda não plenamente consumada, já existe hoje. Quando o Pai, com seu olhar santo, reto e profundamente perscrutador, olha para os salvos, encontra-os purificados pelo sangue de Cristo e intimamente unidos a ele. essa misteriosa união espiritual do seu filho único com todos os outros filhos adotivos deixa o pai totalmente satisfeito. O segundo aspecto é que, na prática, os discípulos de Cristo não vivem de modo totalmente coerente com a ligação espiritual que têm com ele. É que a natureza pecadora deles ainda não foi totalmente extirpada, o que ocorrerá somente quando se encontrarem com Jesus e, na glória, forem transformados à imagem dele. Isso significa que os irmãos de Jesus ainda pecam e o ofendem, causando tristeza a ele e ao Pai. Nesse aspecto, portanto, é preciso um constante esforço de cada um no sentido de ser cada vez mais agradável a ele, dando assim a sua contribuição para o aumento da harmonia na família divina. Com relação à união dos irmãos de Jesus entre si, esse é um assunto complicado. O ideal é que vivessem em completa harmonia, concordando em cada detalhe, dando ao mundo uma bela demonstração de que pertencem ao mesmo Pai. Várias vezes Jesus falou aos discípulos sobre esse desejo. Até deu-lhes um padrão de união no qual pudessem se mirar, no caso, a sua própria união com o Pai. A realidade é que, enquanto viverem embaixo do sol, essa união está longe de ser alcançada. Embora salvos e feitos filhos de Deus, mesmo que lutem sinceramente por crescerem em santidade, o fato é que os convertidos continuam defeituosos e pecadores. Sua limitada capacidade de entendimento causa diferenças de opinião sobre diversos ensinos da Bíblia. Em termos funcionais, isso provoca divisões e grande fragmentação entre eles. Daí surgiram os diversos grupos religiosos, movimentos e denominações nos quais estão espalhadas as igrejas. Igrejas, bem entendido, que têm em comum a crença em pontos básicos do ensino bíblico, como a salvação somente pela fé em Cristo e a convicção da inerrância e da suprema autoridade das Escrituras em assuntos de fé e prática. Quanto a igrejas e movimentos religiosos que se afastam desses dois pontos cruciais, a verdade é que não passam de seitas que abusam do nome de Cristo. Quanto às diferenças, digamos, secundárias entre igrejas verdadeiramente cristãs, era inevitável que ocorressem. Mas, evidentemente, esse não é o cenário ideal. Todas terão de aguardar até que Jesus volte e, com todos os seus irmãos glorificados ao seu redor, estabeleça a tão almejada união. Ao mesmo tempo, somos forçados a reconhecer que, ao longo da história da Igreja de Cristo, essas divisões causadas por diferenças doutrinárias têm se dado em meio a amargas discussões, grande animosidade, brigas e até mesmo violenta perseguição. É incalculável o prejuízo que isso tem causado ao Evangelho de Cristo. Entretanto, não é por isso que a união de Cristo com seus irmãos é fictícia. Não é hipocrisia falar e lutar por ela. Ele morreu por essa união. Morreria ele por uma utopia? É ele quem vai envolver os seus irmãos numa harmonia, num clima de paz, num relacionamento prazeroso, tal como ninguém imaginou ser possível. Mais uma coisa. As lamentáveis dissensões a que nos referimos não apagam da estrada do cristianismo os numerosos rastros deixados por irmãos que entenderam e valorizaram a união em torno do nome de Jesus. Mesmo com variações no entendimento de doutrinas e congregando-se em igrejas diferentes, souberam conviver num espírito de amor e respeito mútuo. Esses irmãos honraram o Espírito Santo que neles habitava, deram grande alegria ao Pai e expuseram ao mundo uma pequenina amostra da beleza e da delícia que será a união entre Cristo e todos os seus irmãos. Enquanto isso, ele espera de seus irmãos que estão hoje no mundo que deem continuidade a esse belo testemunho e sintam a grande responsabilidade de serem filhos de um Deus santo e justo. Todo pai gostaria que seus filhos se esmerassem em preservar o seu bom nome. Grande parte da sua reputação está exatamente na sua capacidade de ter produzido um lar cordial e harmonioso, onde convivem unidos os filhos que gerou. Em proporção infinitamente maior, a glória de Deus e o seu maravilhoso nome estão envolvidos na maneira pela qual cada um dos seus filhos se relaciona com os irmãos. E essa união tanto maior será quanto olharem para Cristo, modelo de irmão, modelo de filho. Quinta consequência da fraternidade entre Cristo e seus discípulos: prazer com os irmãos. Numa família saudável e bem criada, cada filho tem prazer em ser irmão dos outros. E quando o irmão se torna também amigo, nasce um relacionamento especial, intenso, extremamente agradável. Jesus não economizou palavras para expressar a alegria que sente por ser irmão dos seus discípulos. A relação que tem com eles é um prazer ao seu coração. Muitos já estão com ele no paraíso, aguardando o momento de receberem corpos glorificados. Ao mesmo tempo em que Cristo recebe a adoração deles, acha delicioso compartilharem do mesmo Pai. Outros ainda estão na terra. Mesmo imperfeitos e enfrentando árdua luta espiritual, eles amam Jesus e se esforçam para lhe serem fiéis. E ele vibra antevendo o dia em que todos estarão com ele na glória, aperfeiçoados e em plenas condições de prestarem a adoração que o Pai merece. É quando acontecerá um evento muito especial para Cristo, aguardado carinhosamente desde os tempos eternos. Ele o previu pela boca de Davi, citado depois pelo autor do livro de Hebreus, que assim escreveu: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sim, haverá momentos no céu em que Jesus Cristo estará cantando ao Pai, louvando-o e glorificando-o diante dos irmãos que o Pai lhe deu. Todos eles cantarão também, adorarão ao Pai e ao próprio Jesus, num coro afinadíssimo que ecoará pelos mais longínquos recônditos da criação. Através do profeta Isaías, o Espírito Santo previu que Jesus veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. De fato, tudo o que ele vê como consequência da sua encarnação, morte e ressurreição lhe dá alegria. Ainda no livro de Hebreus está escrito: por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus muito se alegra por ter pago os pecados de cada um dos seus irmãos, de poder estender-lhes a mão, de ajudá-los, de interceder por eles diante do Pai. São irmãos muitíssimo caros ao seu coração, tanto que escolheu cada um deles pessoalmente, como disse certa vez. Escolheu para serem seus servos, seus amigos, seus irmãos. E, além disso tudo, suas ovelhas.